Amém! Estamos de volta! Olha aí, você que está com a gente na sua casa ou em outro local, compartilhe o link do nosso encontro para mais pessoas poderem ser edificadas pela pregação da palavra de Deus. Aleluia! Coloca aí para mim, Meire. A gente tem falado aí aos domingos pela manhã. Talvez você esteja nessa posição aí. Olha aí, pastor, eu estou igual esse camarada aí. Não sei que porta que eu vou entrar, que escolha que eu vou fazer. Meu querido, mas deixa eu te falar. A gente todo dia faz escolhas. Hoje mesmo você fez a escolha de estar aqui nessa manhã, enfrentando o frio, a chuva, aquela vontade de continuar na cama. Não é isso? Quem queria continuar um pouquinho mais na cama aí? Levanta a mão aí. Só os sinceros. Isso. Levanta a mão, Laura. Pode levantar. Então, beleza. Mas você escolheu estar aqui nessa manhã. E eu creio que você vai escolher estar logo mais à noite. Meu pai. Mas olha aí. Essas escolhas, queridos, elas estão sempre diante de nós. Porque você já sabe, Estamos aí chovendo no molhado, mas o óbvio precisa sempre ser falado. A nossa vida ela é feita de escolhas, ok? E como nós temos visto, as escolhas que nós fazemos, elas vão direcionar a nossa vida. Mas eu sempre tenho falado aqui, que o dia de hoje, dia 20 de outubro de 2024, você pode começar a fazer uma escolha diferente para que você, lá na frente, você colha dessa escolha que você está fazendo hoje. Por exemplo, ontem, dia 19, nossos queridos irmãos fizeram a escolha de entregarem a sua vida publicamente a Jesus. Beleza, essa escolha que começou a acontecer no dia de ontem, ela vai repercutindo. Aleluia! Aleluia, se o cara não abandonar esse caminho, mas se ele continuar ali firme, crendo em Deus, crescendo em fé, aleluia, na palavra, essa escolha maravilhosa que eles fizeram ontem, lá em Jardim Caraí, vai começar a repercutir na vida deles, ok? E aí é o que nós temos falado, queridos, o que determina como será a nossa vida amanhã são as escolhas que nós fazemos hoje. Então, esquece a escolha errada que talvez você tenha feito lá atrás, passou, ficou para trás e tal, e vambora olhar para o dia de hoje. Hoje, eu e você, nós precisamos escolher a Cristo, a palavra, para eu garantir o meu dia de amanhã. E amanhã? Vou ter que continuar escolhendo por Deus, escolhendo pela sua palavra. Porque a gente também já aprendeu aqui aos domingos que toda escolha vai gerar o quê? Consequências, sejam elas boas ou ruins. Se eu fiz escolhas no passado que foram ruins, que foram baseadas naquilo que eu queria, na minha carne, na minha vontade, eu quero ser feliz é agora, talvez você esteja colhendo hoje o fruto dessa escolha lá atrás. E o contrário também é verdadeiro. Talvez lá atrás você tenha escolhido Deus. Você tenha depositado toda a tua confiança nele. E falado, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu não abro mão desse Deus na minha vida. Então você hoje está colhendo, não é isso? Eu conheço um casal que estava comigo lá do outro lado do mundo, que num determinado momento eles escolheram. Abandonaram as escolhas erradas que eles iam fazendo ao longo de uma jornada inteira para escolherem o quê? A Jesus para a sua vida. E a partir daquele momento, a vida deles começou o quê? A mudar. Começou a ser transformada. Mas e o passado? Cara, esquece o passado. Deixa o passado para lá. Deus não quer saber do teu passado, por que você quer ficar lembrando do teu passado? Mas o que importa é a escolha certa, a escolha por Deus, a escolha pela palavra que vai mudar a tua vida para frente. É isso que é o mais importante de tudo, ok? E aí, na semana passada, só para dar aquele famoso flashback, do que a gente comentou no domingo passado, a gente leu aí, João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, Jesus declarando isso, dizendo que ele tem outras ovelhas. Porque antes, lá em João, capítulo 10, a partir do verso 1, ele vem falando a respeito das ovelhas, falando do povo de Israel. Mas aí no verso 16 ele fala assim, olha, eu ainda tenho outras ovelhas. Não desse aprisco, não do povo, mas a mim me convém conduzi-las. Porque Jesus ele veio, morreu e ressuscitou para todos. Para todos, aleluia. Então a mim me convém conduzi-las. E aí Jesus declara o seguinte, olha, elas ouvirão o quê? A minha voz. E quando fala de voz na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, está falando a respeito do Espírito Santo. E aí Jesus fala, olha, eles vão ouvir a voz do Espírito, né? E aí sim haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus, queridos, ele relaciona, né, o fato de nós o seguirmos, sermos conduzidos por ele, através de um reconhecimento da sua voz. E nós falamos sobre isso domingo passado. Não sei se você está lembrado, né? O Sandro foi lá embaixo, lá falando lá alguma coisa, lá, né? Gritou lá alguma coisa estranha, né? Depois ele veio me contar o que, ele falou. Graças a Deus eu não ouvi, não é isso? Mas não tinha como ouvir. Por que, eu não tinha como ouvir? Porque ele estava o quê? Longe. Ele estava distante. Então como é que eu ia ouvir a voz e sequer reconhecer que aquela voz que estava sendo emitida lá de baixo era a voz do Sandro? É? Eu conheço a voz dele. A gente tem um relacionamento. É? Então, mas ele estava distante, então como é que eu ia conseguir reconhecer? Então nós falamos domingo passado que o simples fato de eu ouvir uma voz não assegura que eu a reconheço. Ok? E se ela estiver, então, longe, distante, aí mesmo é que eu não vou reconhecer. Seja a voz de qualquer coisa. Ok? E aí nós falamos também, né, relembrando aí para você, João capítulo 1, verso 10 e 11 da NVI, né, Jesus declarando que aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas ó, o mundo não reconheceu e continua sem reconhecer essa voz. E não só o mundo não reconheceu a voz de Deus, assim como o próprio povo de Deus também não reconheceu a sua voz, porque ele fala no verso 11, ó, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, não reconheceram que aquele que estava ali falando, pregando, anunciando as boas novas, aquele que estava de frente deles era Jesus. Então, queridos, nós falamos domingo passado que a voz de Deus, como direção para as nossas vidas, para que a gente possa sempre fazer as escolhas certas, ó, ela precisa ser reconhecida e compreendida. Porque só dessa maneira é que eu vou seguir. Jesus fala isso. Ah, que quanto mais comunhão nós temos com ele, né, as ovelhas reconhecem, elas sabem que vozes estranhas aparecem no meio da nossa caminhada e da nossa jornada, se passando muitas vezes até pela voz do próprio pastor, do próprio Cristo Jesus. Então a gente precisa estar muito, né, muito próximo, e foi o que a gente falou domingo passado, ó, que o segredo nesse reconhecimento, o segredo nessa compreensão, nesse entendimento, é nós estarmos o quê? Próximos de Deus. Não adianta eu ter um relacionamento com Deus ocasional. Não vai dar certo. Eu não vou. Eu vou cair naquela velha frase que muitos falam, pastor, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Pastor, como é que eu identifico a voz de Deus? Primeiro ponto é isso, eu tenho que estar próximo a ele. E como é que eu me aproximo de Deus? Opa, aleluia. Palavra, oração, intimidade, estar nas reuniões. Porque quando nós fazemos cultos, 10 horas, 18h30, quarta-feira, e mulher, e isso, e aquilo outro, a gente não está promovendo para você entretenimento. A gente não se reúne, queridos, é? Como acontece aí no mundo, né? Ah, vamos discutir aí o que a gente pode trazer de entretenimento para este público. Ah, a gente não está aqui para fazer entretenimento. É isso? Isso você vê no cinema, no teatro, né? Num estádio de futebol. Ok, mas aqui não é lugar de entretenimento. Aqui é lugar de você se encher da palavra de Deus, de você ser confrontado por ela, é? De você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. É o que essa proximidade vai trazer para você. Então, queridos, tenha esse relacionamento de proximidade com Deus. Porque se você estiver alheio, se você estiver focando, de repente, em outras coisas, em outras vozes, em outras notícias, você, apesar de estar na igreja, você não vai reconhecer a voz de Deus. Foi o que aconteceu. Está lá em Lucas, abra comigo. Lucas capítulo 24, eu quero ler esse texto com vocês, aí a gente começa por aqui. É, foi exatamente o que aconteceu com os queridíssimos discípulos de Emaús. Estavam lá seguindo por essa jornada. Lucas capítulo 24, verso 15. É, começaram lá a bater papo com Jesus, mas os caras não reconheceram, rapaz, que era eles. Olha aí, porque o foco deles, a atenção deles, estava em outra coisa. Estava na tristeza. Ah, ele morreu. Ah, e agora? O que será de nós? Lucas 24, verso 15, diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles, ó, e ia com eles. Ó, próprio Jesus, hein? Se aproximou e começou a andar com eles. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha, por que será que os olhos deles... Você nunca se perguntou isso, não? Por que que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que ali do lado deles estava Jesus? O próprio texto vai te responder. Porque eles estavam focados nas notícias, no que diziam. Ih, será que ressuscitou? Ressuscitou ou não ressuscitou? Ih, não sei o quê. Vai ter uma mulherada aí dizendo que sim. E tal, mas os caras lá que andaram com ele acham que não. E por isso eles não reconheceram. Porque o foco, né, não estava mais em Jesus. Estava naquilo que estava se passando do lado de fora. E é tudo que o inferno faz comigo e com você. Celção, olha para fora. Não olha para mim, olha para fora. Não olha para Jesus, olha para fora. É o que o inferno faz comigo e com você. Para que a gente olhe para fora. E a gente deixe de olhar para Jesus. E foi o que aconteceu com eles. Os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. E aí Jesus, verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Verso 31. Então, ó, os olhos deles se abrem. Aí vamos lá. Os olhos deles se abriram por quê? Porque a palavra estava sendo pregada. E a atenção deles passou a estar agora concentrada onde? Na palavra. E é isso que acontece comigo e com você. Quando a gente investe tempo em Deus e na palavra, e aí Deus ele começa a abrir os nossos olhos. Por quê? Porque eu quero proximidade, eu quero relacionamento, eu quero andar com Ele. Sem isso, os teus olhos, os meus, o de cada um de nós, vai continuar fechadinho, sem reconhecer aquilo que Jesus ele quer realizar na minha vida e na tua vida. Então veja, verso 31 de Lucas 24, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? É isso aí, palavra ministrada, palavra pregada. Não tem como, se você de fato está atento a Jesus, está andando com ele, do teu coração não arder e não queimar. E essa expectativa, queridos, que eu venho para cá, a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada live de oração, a expectativa é do meu coração arder e do meu coração queimar. Porque eu não posso vir para esse lugar, como eu falei anteriormente, para sentar e ouvir alguma coisa e não ter uma expectativa e não vibrar, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. E eu preciso vibrar com isso, porque ela é o meu alimento, ela é o teu alimento, ela é o teu sustento. É ela que vai garantir que você e eu, cada um de nós, a gente faça a escolha certa. Então vibre com Deus, vibre com a palavra. Verso 44 de Lucas 24, Jesus fala: a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45, então lhes abriu o quê? O entendimento para compreenderem as escrituras. Sem proximidade não há, volto a dizer, reconhecimento e entendimento. Sem focar em Jesus, não tem como eu reconhecê-lo, não tem como esse entendimento no meu espírito acontecer. Não vai acontecer. Tá? Então nós falamos também, queridos, que ser dirigido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, vai envolver nós sermos orientados, aconselhados e protegidos por essa palavra, por essa direção. É essa direção que nos protege, é essa direção que nos assegura que nós vamos fazer a escolha certa. Ela vai te assegurar isso. Ela vai assegurar que eu e você, a gente tome a decisão correta que vai nos proteger, que vai nos abençoar. Ok? E aí a gente vai continuar falando sobre esse contexto de proximidade e usando o texto que você conhece, que está lá em Tiago, capítulo 4, verso 8, a primeira parte do versículo, na Bíblia Viva, diz assim, olha, e quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Guarda isso no teu coração. Porque muitas vezes a gente fica numa posição, né, de que eu não faço nada, eu não me posiciono, eu não preciso buscar, que Deus ele simplesmente ele vai e plim, faz tudo. Não, ele não vai fazer plim, né? Ele não é o gênio da lâmpada. Aliás, sempre falo isso para você, não é isso? Se você quer que as coisas se resolvam de maneira rápida e tomática na vida de vocês, é só ir lá no centro da cidade, lá vende lá umas lâmpadas, você começa a esfregar, né? Esfrega, esfrega, eu espero que não saia nada, porque se sair alguma coisa dali de dentro, meu irmão, se prepara que é o capeta, né? E vai aparecer ao vivo e em cores para a tua vida. Mas com Deus é um processo, e é um processo em que aonde eu me achego a Ele, aonde eu busco a Ele, né? Para que eu possa, né, desenvolver um relacionamento, queridos, um relacionamento poderoso, um relacionamento saudável, um relacionamento cheio de vida. Mas isso não vai acontecer se eu não me aproximar. Se não tiver essa proximidade. Sem proximidade, a única coisa que a gente experimenta nesse relacionamento é uma palavrinha chamada religiosidade. Eu vou para a igreja, eu faço parte do grupo Conexão, mas eu não tenho um relacionamento de fato genuíno com Deus. Eu vivo uma vida de religioso. E é tudo que Deus não quer que nem eu e nem você a gente viva. Uma vida de religiosidade. É uma vida de que, já sei, primeiro e terceiro domingo de cada mês estou na igreja, porque vai ter o quê? Ceia. Então, isso é viver uma vida de religiosidade. Eu estou na igreja porque tem ceia. Eu estou na igreja porque é o pastor Hélio que vai pregar. Eu estou na igreja porque vai ter comes e bebes 0800. Que motivações são essas? Quando a verdadeira motivação tem que ser, cara, eu amo Deus, eu quero Deus a toda hora, todo instante, todo momento, quero palavra, eu quero crescer, eu quero caminhar nessa maturidade com Deus, aleluia. E por isso nós estamos aqui. Mas Deus, cara, ele não trabalha, deixa eu falar para você nessa manhã, talvez eu sinta te dizer isso nessa manhã, ele não trabalha com religioso. Nunca trabalhou e não vai trabalhar. É o que está escrito lá em Marcos, abra lá comigo. Marcos capítulo 7, do verso 5 ao 9. Você vai ver Jesus, né, olhando para essa turma e falando, rapaz, essa turma é estranha. Ô, meu pai, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Pois é. E que eu e você, a gente não caia nessa cilada. Marcos capítulo 7, do verso 5 ao verso 9, diz assim, interpelaram a Jesus, né, os fariseus e os escribas, e aí eles fazem a seguinte pergunta, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E aí Jesus responde para eles, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo, ó, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. Verso 8, negligenciando a palavra de Deus, guardais o quê? Mais uma vez, a tradição dos homens. E verso 9 ele fala, ó, e disse-lhes ainda, jeitosamente, ó, jeitinho brasileiro, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus. Para guardardes a vossa própria tradição. Jesus bate nesse negócio de tradição 3 vezes. Vocês estão mais preocupados com tradição do que com a palavra. Vocês estão mais preocupados com tradição do que fazerem a minha vontade. Vocês estão mais preocupados com religiosidade do que viverem a plenitude desse evangelho. E aí deixa eu te falar, nessa manhã, para que você guarde isso no teu coração, saiba, religiosidade é uma arma diabólica que o inferno usa para te afastar e me afastar de Deus. Porque ele engana de maneira sutil, que aquilo que você já está vivendo já está bom demais. Ir à igreja uma vez por mês, domingo de manhã, está bom demais. Ler a Bíblia uma vez por mês, mas já está, é muito bom. Pastor Leandro e pastor Marcelo, que leiam. Eu vou ficar que nem aqueles passarinhos que acabou de nascer. piu, 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 piu. E aí, eu vou tomando pancada em cima de pancada do inferno. Vou fazendo escolha errada uma em cima da outra. Por quê? Porque eu não tenho meu espírito vivo. Eu não ando com Deus. E Satanás, ele vai, queridos, promovendo esse engano. Que tá bom. Cara, tu vai ficar doidão com esse negócio de igreja. Para com isso. Você já ouviu isso de alguém? Pode levantar sua mão aí, de repente, no trabalho. É? Ó, cara, você tá indo muito pra igreja, hein? Ó, esse negócio aí vai deixar tua cabeça meio pirada aí, hein? Beleza. Ó, olha o que que tá escrito, olha o que que tá escrito. Efésios capítulo 2, verso 13, na NVI. Mas agora, em Cristo Jesus, a gente que estava longe, a gente foi aproximado mediante a Jesus. Não se afasta, não. Não volta para trás, não. Não deixa o inferno te convencer do contrário. Eu já estava longe, mas agora eu estou perto, continua próximo, continua com Ele. Não abra mão de ter comunhão com Cristo. Não abra mão de estar final de semana que vem ouvindo palavra, três mulheres de Deus, e você poder estar ali. Isso é um investimento. Pastor, mas dá trabalho. Cara, tudo dá trabalho. Agora, por que que com Deus eu não quero ter trabalho? Nas obrigações eu abraço, mas com Deus... É, vai dar trabalho de se deslocar, de ir lá para o Rio de Janeiro, lá para Tijuca. É, depois, né, no outro final de semana, ó, de novo lá e tal, mas você está investindo na tua vida. Às vezes a gente, né, quer viver a vida de outras pessoas. Poxa, eu queria ser, né, como Luiz Hermínio. Ah, eu queria ser como Luciano Subirá. Mas você sabe o preço que esses caras pagam? Ah, mas ninguém quer pagar, né? Acha que é assim, plum, aconteceu, do nada. Queridos, tudo dá trabalho, tudo tem um preço. E se você não decidir no teu coração, né, de se aproximar, de estar próximo de Deus, de abrir o teu coração, fala para mim. A obra redentora de Jesus nos aproximou, porque nós estávamos o quê? Afastados, estávamos longe. Então, a obra já foi feita, beleza, agora sou eu que dou o passo. Sou eu que decido firmemente no meu coração... de viver um relacionamento com Cristo. Ninguém vai fazer isso por você. Eu gostaria muito de fazer por cada um de vocês. Mas cada um responda pelo seu CPF. Eu não tenho como responder pelo seu. Eu tenho, sim, como mensageiro de Deus, pregar a palavra e me alertar e te alertar para que a gente viva dessa maneira. Então, queridos, você precisa guardar nessa manhã, ó, para que a gente possa se manter próximo de Deus. Eu não estou falando aqui de distância física, nada disso não. Mas para que eu possa verdadeiramente me aproximar de Deus, eu preciso decidir no meu coração por isso. Quando a gente está falando de proximidade, não é questão, né, como a gente acha humanamente falando de um dos outros. Não, mas falando a respeito de Deus, de manter-se próximo de Deus, veja, manter-se próximo. Ó, eu preciso me manter. Não é só hoje, não é só amanhã. É hoje, amanhã e depois. Né? E isso vai ter que estar sempre no meu coração. Mas a minha carne vai puxar para trás. Vai dizer, não, você está cansado, você está isso, você está aquilo, você está passando por um problema, você está com luta, teu filho, e isso, e aquilo outro. Cara, manter-se próximo de Deus sempre será uma questão de atitude de coração. E viver, né? E essa questão de nós vivermos com o nosso coração, com o nosso espírito, né, precisa estar voltado para ele o quê? No nosso dia a dia. Não é só hoje ouvindo essa mensagem. Não é só amanhã, mas é durante toda a nossa jornada. Toda a nossa jornada. É dia a dia. Dia após dia. E aí a gente está falando dessa proximidade, de trazer reconhecimento, entendimento a respeito da palavra, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo. E aí eu lanço essa pergunta para você. Então, como é que eu posso, e você também pode, promover um coração voltado para Deus? A gente está falando de coração nessa manhã. Como é que eu posso promover um coração voltado para Deus para que a gente realize a escolha certa? É, existem algumas atitudes que a gente precisa tomar para que o nosso coração ele possa estar sempre voltado para Deus. E a primeira atitude que eu quero falar com você nessa manhã, e eu tenho visto que tem derrubado muita gente, sejam pastores, líderes, membros comuns, mas se eu quero estar com o meu coração sempre voltado para Deus, para que Ele possa fazer a escolha certa, me ajudar nessa escolha, a primeira atitude que eu e você, nós precisamos ter, ó, mais uma vez, o verbo manter. Mantenha, não é só por um tempo, não é só por hoje, não é por uma temporada, mas é manter, mantenha, igreja, mantenha um coração humilde. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Só que, se tem alguém que Deus resiste, que Deus não considera, é essa turma aí. Tiago capítulo 4, verso 6, diz que Deus ele se opõe, Deus ele resiste. A quem? Não, pastor, o que é isso? Da igreja? Não, jamais. Ah, meu amigo, todo dia eu tenho que sondar o meu coração. E todo dia eu tenho que fugir da aparência do mal. Porque, se bobear, o inferno, começa muitas vezes com um elogio, com você é bom demais, você é isso, você faz aquilo, e você, e você tem, e você pode. Por isso que ontem lá na reunião do batismo, falando lá para a turma, ministrando lá para ele, eu falei, vocês estão sendo investidos de uma autoridade, de um poder, para como está escrito lá em Marcos capítulo 16, pregar o evangelho a toda criatura, colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Essa autoridade não está na minha vida não, está na vida de vocês, porque Deus não está olhando para título, Deus não está nem aí para título, Deus ele está procurando um coração humilde, para que a vontade dele seja estabelecida, para que a graça dele se manifeste, porque ele vai sempre se opor àqueles que são orgulhosos. E não é só esse texto que fala isso não, queridos. Pedrão também fala isso. 1 Pedro 5, verso 5. No trato, uns com os outros, olha o que é que está escrito, singivos, se veste, cara, de toda a humildade. E aí, mais uma vez, eu aprendi o seguinte, tudo que está escrito na palavra de Deus é de suma importância. Agora, quando o que está escrito aparece mais de uma vez, é para a minha orelhona, ela baixar a bolinha dela e eu prestar muita atenção. Porque duas vezes aparece, cara, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos vaidosos. Mas a palavra fala que aos humildes, assim como ele fala lá em Tiago, ele concede o quê? A sua graça. E aí no verso 6 diz, humilhai-vos então, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, é ele, tudo na minha vida é para a glória dele, para que ele em tempo oportuno o quê? Te exalte, exalte a tua vida. Querido, se a gente viver com a consciência que nada vem de nós, que não há nada de bom na gente, e que aquilo que a gente faz de bom, que aquilo que a gente faz motivado, é motivado por Deus, porque a nossa carne clama para o que é ruim, para fazer o que é ruim, para roubar, para mentir, para adulterar, para matar, para destruir, essas são as obras da carne. Então para de se achar. Por isso está escrito lá em João capítulo 3, verso 30, João Batista declarou que ele cresça e que a minha bolinha baixe, porque a galera estava toda, João Batista, o novo Messias, hein? E aí ele, galera, tá chegando um camarada aí, que eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé dele. E a gente precisa colocar, queridos, esse espírito para dentro, porque a Bíblia fala, queridos, da soberba, do orgulho, né? como algo, como uma atitude, como um comportamento que nos afasta de Deus. Fala onde, pastor? Ué, quem é que foi expulso lá de cima por conta disso? Quem? Quem? Isso, é o capiroton. Não tome esse remédio, é o capiroton. Ele foi expulso por conta disso. Só que a gente vive, nos dias de hoje, num mundo, numa sociedade que ela está cada vez o quê? Mais autossuficiente. Não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu dou meu jeito, eu faço isso mesmo. É uma sociedade que, né, a promoção está querendo sempre se promover. Eu falo para vocês, queridos, sou contra quem faz, problema de vocês. Já não tem o pastor Hélio que fala? Não, deixa ele falar. Quero ficar lá. Ah, que não sei o quê. Aqui eu discurso sobre a palavra. Ok. Também no dia que não tiver mais aqui, está tudo certo também. Por quê? Porque a pregação é dentro da minha casa, no meu dia a dia, no meu local de trabalho, numa fila, num mercado. Eu estou pregando. Tem que ter microfone? Tem que ter camerazinha para os outros me ver? Então, se alguém tem que crescer, que cresça o líder do meu ministério, pastor Hélio. Ele cresça, tenha milhares, bilhões de seguidores, está tudo certo. Mas eu falando de mim, cara, eu sou muito pé atrás com esse negócio. Porque senão, o inferno vai sorrateiramente abraçando. Cara, você é demais. Cara, você é o máximo. Ó, quando você prega, uau! Quando você ora, uau! É. Salmo 19, verso 13. Também da soberba. Ó, Deus, guarda esse teu servo. Que ela não me... Faz essa oração aí, pode fazer, anota. Que ela não me domine. Ah, aí então, eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande... É, papai. Pastor, não sabia que estava escrito. Claro, tu não lê a Bíblia? Como é que vai saber? Não sabia. É, está escrito. Minha oração, Senhor, guarda o teu servo da soberba, do orgulho e da vaidade, que ela não me domine. Porque sabe o que que acontece? Ninguém está imune, ela está ali todo dia, ó, batendo na nossa porta. É demais, hein? Ó, teu trabalho, caramba! No Rio de Janeiro, no Brasil, não tem igual. Nossa! É. E aí eu vou só crescendo. Só que, queridos, como está escrito aí, ó a frase, segura. Orgulho, vaidade, soberba, é uma força, ou melhor dizendo, é um espírito que tenta dominar o meu coração e o teu para quê? Quantos pastores, homens de Deus, que você conhece que não estão mais na igreja? Hã? Fala para mim. Pense, ó nobres acadêmicos. Não, pastor, mas ele caiu porque ele adulterou. Não, pastor, mas ele caiu porque ele mentiu. Não, pastor, mas se você for pegar a raiz... Era o cara, ó. Aquele peito de pombo. Isso aí. E ó, receba nessa manhã. Sem amém, aleluia, mas assim que é bom. Provérbios 16, 18, olha aí. A desgraça está a um passo depois do orgulho. E logo depois da vaidade vem o quê? A queda. Ó, deixa eu te falar, isso não é historinha não, cara. Isso não é historinha. Tá escrito. Está escrito. E se tá escrito, abre os teus olhos. E... se pruma, cara, porque se tu tiver com esse espírito, ó, é grande a possibilidade de você só estar fazendo escolha errada na tua vida. Tá entrando por umas portas que não deveria entrar. Obrigado, Deus. É essa a palavra? Então vamos embora, vamos caminhar então por ela. Tá entrando em umas portas que não deveria entrar, tá se associando com pessoas que não deveria estar se associando, tá indo para a rede social... e para outros negócios de internet aí, participando de umas paradas estranhas. Está indo para negócio de bete. Pastor, quem é essa mulher? Não, não é mulher, não. Bet em inglês significa apostar. Por isso que tudo é bet, 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 bet. É, mas tá indo. Não, pastor, uma benção. Deus me abençoou, pastor. Ganhei 100 reais, ganhei 10 mil. Vim aqui trazer o dízimo, só não viu, não. Cuidado. Ó, Provérbios 29, 23. Segura, peão. O homem, ele é derrubado por quê? Uau! Mas para eu ser abençoado, queridos, como o próprio Senhor fala, que ele dá graça aos humildes, é? Para que eu possa ter a minha vida abençoada, eu preciso ser o quê? Mas deixa eu te falar nessa manhã. E você sabe disso, né? Essa frase aqui é chover no molhado, mas o óbvio precisa ser falado. Humildade nunca foi e nunca vai ser uma condição de aparência. Ok? Então, eu não me visto de humildade. Ou eu carrego esse espírito comigo e mantenho ele comigo. Não adianta fazer carinha de gatinho do Shrek. Me filma aí agora, atenção. Tá filmando de novo? Rapaz, se fosse por aparência, carinha de bonzinho. Ah, pastor, eu vejo esse irmão, é muito humilde, olha aí, todo rasgado, todo maltrapilho, todo cabelo esgrenhado. Vão ao casamento que uma vez eu fui, lembra? Ela tá lembrada. Tá lembrada, minha esposa, o casamento que a gente foi? Quando a noiva entrou, eu falei, meu Jesus, o que é isso? Ela veio da faxina, botou o vestido e veio. Deve ter largado a vassoura, né, na porta da igreja, provavelmente, porque ela veio montada nela, né? Falei, Jesus, não é possível. Mas por quê? Porque era para provar a humilde serva do Senhor, que até no momento do casamento... Não caia nessa cilada. Mas o diabo quer que eu e você, a gente viva de aparência. É isso? Na época da Ana, ela cantava. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas. Cuidado. Cantou muito isso, ela lá, ela e Jairinho ali. Então toma cuidado, queridos. Porque é tudo que o diabo vai querer fazer comigo e com você, que a gente viva uma vida de aparência. Mas viver uma vida de aparência significa que eu não produzo e nem faço a menor diferença nesse mundo. Principalmente no mundo do espírito. Capeta dá risada. Capeta dá surra. Bate com vontade. Que nem bateu lá nos 7 filhos do sacerdote lá do Seva. E chegou para lá, pro capetaide lá e... Te conjuro! No nome de Jesus, a quem Paulo prega. Que viviam de aparência. Sou filho do sumo sacerdote. Uau! Uau! Mas no mundo do Espírito... Tomaram uma surra. O demônio deixou eles peladões. Saíram correndo, senão iam apanhar até morrer. E aí, queridos... É só você lembrar, e a gente termina, Musics, a gente termina, Mateus capítulo 11, verso 29, você conhece o texto, né? Jesus declara, porque eu sou manso, né? E humilde de aparência. Diga amém. Ah, vocês estão atentos, né? Ah, muito bom. Jesus declarou que ele era manso e humilde de quê? De coração. Porque o que sempre vai contar para Deus... Para você fazer a escolha correta, é você ter um coração humilde. Manter esse coração humilde. Não é por uma temporada, não é porque agora eu estou querendo alguma coisa da parte de Deus. Não, é manter esse coração revestido de humildade. E aí, para nós terminarmos, fique de pé, né? Se nós quisermos, e eu tenho sempre falado isso, construir uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida saudável, uma vida sadia, eu preciso, nós precisamos escolhermos sermos dirigidos por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Esse precisa ser o nosso estilo de viver. Por isso Jesus declara, cara, é só olhar para mim, eu sou manso e humilde de coração.